Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Boa noite a todos, então. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui de Jesus nos Lares. Quarta-feira fria aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, não tanto quanto já foi e será. Vamos aquecer nossos corações nesse encontro de hoje, então. Já começamos, né? Um tempinho atrás agora. E agora vamos concluir. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que está conosco. Vamos ver quem é que está conosco aí, ó. A Érica está conosco. Boa noite, Érica. Boa noite, Felipe, Neiva, a Hilda, a Ione, a Fátima, a Deise, a Igleia, o Daniel. Ô, Daniel, Daniel, fazia tempo que não via o Daniel. Daniel era trabalhador aqui da casa. Quem lembra do Daniel? Deve estar lá por Curitiba agora, né, Daniel? Leonardo, o Bene, boa noite, Bene, a Grace está por aí, o Rogério e a Suelce. Tá cheio a internet hoje aí, né? Bom, pessoal, deixa eu abrir aqui o meu script enquanto isso. Hoje a gente vai fazer uma continuação. Jesus nos Lares parece que é uma continuação. Todas as semanas a gente aborda um assunto que geralmente completa o do anterior. E não é por acaso, não é tudo planejado, vem tudo meio por intuição, vem tudo por. Vai aparecendo o assunto, vai dando continuidade, né? Então, antes de iniciarmos, eu quero falar um pouquinho do Jesus nos Lares, que quem assiste o Jesus nos Lares aqui na plateia, aqui no nosso simples auditório, ou quem assiste de casa, está conseguindo ver que o Jesus nos Lares é uma abordagem um pouco mais voltada para a parte religiosa, para a espiritualidade, para a parte transcendental, para a parte moral. Então, nas quartas-feiras, quem busca conhecer um pouco mais de Jesus, refletir os ensinamentos que ele deixou conosco, é o que a gente aborda aqui. Nos sábados, os assuntos espíritas são mais diversificados. Muitas vezes a gente aborda temas doutrinários mesmo, né? A vida após a morte, espíritos, entre outras coisas. Então, todos os sábados, às 6 da tarde, também tem aqui ao vivo e pela internet a transmissão. E tem aqueles que já gostam de aprender um pouco mais sobre a espiritualidade e fazer uma amizade dentro da área, a gente tem os cursos aqui na Casa Espírita também, onde quem tem interesse de se aprofundar não fica satisfeito apenas com os nossos encontros aqui nas quartas e sábados, vem fazer os estudos aqui junto conosco, sobre diversos assuntos de espiritualidade também. E esse trabalho que a gente faz aqui, um trabalho voluntário de fazer a exposição, ele visa a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Não é um proselitismo, né, de querer trazer todo mundo para dentro da doutrina espírita. Não é esse o objetivo. É a gente levar de bom o que tem na doutrina espírita para transformar o coração das pessoas, para que as pessoas lá fora possam fazer mais caridade, serem mais gentis, serem mais pacientes. Então a gente leva esses ensinamentos que a gente aprende aqui dentro, lá para fora, através da internet agora, e vocês que estão aqui conosco, esperando que, claro, não é nosso o mérito, né? A espiritualidade já está agindo nesse momento, mas é esperando que cada um de vocês, nesse encontro, por alguma palavra que seja dito, por alguma reflexão, seja tocado no coração e se transforme numa pessoa um pouco melhor. E se transformando nessa pessoa um pouco melhor, quem sabe, tendo contato com outras pessoas, também transmita isso e faça as pessoas também lá fora se tornarem pessoas melhores. Esse é o principal objetivo da doutrina espírita, transformar o ser. E hoje à noite, semana passada, quem estava aí, vocês lembram o que a gente abordou na semana passada? Semana passada a gente abordou sobre aquele diálogo entre Pilatos e Jesus, onde eles ficaram ali de forma inteligente, um querendo que o outro dissesse uma coisa, o outro percebendo, ficaram naquela: tu é rei, tu não é rei, meu reino não é deste mundo. Lembram disso? Foi isso, né? Foi. Pois é, hoje então os objetivos do nosso encontro são dois. Eu, continuando com esse assunto, eu queria falar um pouco da realeza, do que é ser rei. Mas a gente vai analisar dois pontos de vista. Porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Consequentemente, a gente entende que existe um reino diferente desse. E a gente sabe que Pilatos provavelmente não interpretou esse reino de outro mundo da forma correta. Quando falou que é um outro reino, o que será que passou pela cabeça dele? Ou pelas pessoas que leram isso? Quando fala em rei, que impressão a gente tem? Então eu quis dar uma ideia do que é um rei que vem de lá para viver na Terra. E automaticamente eu também trouxe na segunda parte a visão de uma rainha que vivia como rainha, uma rainha da França na época, e que foi para o lado de lá. Quais são os relatos? Então essa primeira análise que nós vamos fazer na leitura aqui é sobre a realeza de Jesus. O que é um rei verdadeiro? Hoje a gente tem alguns países no mundo que o seu sistema político é a monarquia. Então existe o rei, a rainha, a gente ouve falar, né? A rainha da Inglaterra, o rei, acho que, se eu não me engano, a Espanha também deve ter um sistema parecido. Embora seja bem diferente do que era na época, ainda existem os reis e as rainhas. Então a primeira parte seria um rei que vem de lá para cá e depois a rainha. Então diz o seguinte: a realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos nós compreendemos. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício de um poder. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, pela sua inteligência, ascende na vanguarda de uma ordem de ideias. É sempre o que tem a ideia primeiro, é aquele que descobre as coisas. A todo aquele que domina no seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Lembrando que a gente aqui está discutindo a ideia de uma realeza diferente, não é a realeza do poder, que nem a gente concebe. Falando de Jesus, o que esse rei veio fazer aqui? Ele era um rei, sim, mas não no sentido que a gente entende. É nesse sentido, então, que se costuma dizer o rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Existem vários reis. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que atinge a coroa real. São coisas diferentes. Essa realeza que nós estamos falando, não está falando daquele que coloca uma coroa de ouro e que comanda uma nação, não está falando disso. Que foi colocado lá e às vezes nem mérito tem. Estamos falando de alguém que assume a realeza pelos méritos que tem. A meritocracia que tanto falam. A primeira, essa que nós estamos falando pelos méritos, é imperecível, não acaba nunca. Enquanto a outra, joguete de vicissitudes, não tem uma visão mais ampliada da vida, as gerações que se sucedem à primeira sempre bendizem. E é verdade. Jesus. Quem conhece, quem estuda a respeito de Jesus, só o eleva, só fala bem, só quer seguir, quer aprender as coisas que ele fazia para aplicar. Ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Quantos reis que assumiram, então, esse cargo de monarca e que travaram guerras, oprimiram o povo, destruíram outras culturas. Então, a gente está fazendo essas duas comparações. E, aliás, na época de Jesus, muitos esperavam que Jesus viesse para impor a espada na mão e conquistar. Porque foi assim com Davi, foi assim com Salomão, foi assim com os grandes reis da época de Jesus, que antecederam seus antecessores, né? Até na sua árvore genealógica. Todos pegavam e se sobrepunham sobre os seus oponentes e queriam acabar com os outros. Então eles esperavam que Jesus fosse assim. E Jesus não era desse jeito, era totalmente diferente. E aí eu pergunto para vocês, se não é de poder essa realeza que nós estamos falando, de um ser mais evoluído que veio aqui para o planeta, de que é então essa realeza? Qual que é a base dela? Esta, aqui está falando da realeza do poder, da coroa, a terrestre, acaba com a vida. Pode ter o maior poder que tiver. Ontem até estava assistindo um documentário sobre a empresa que tem maior valor no mundo, maior poder no mundo inteiro. Estava passando lá na internet, eu achei interessante. Eu nem sabia que existia essa empresa. E tudo acaba. Inclusive ela. Um dia. As coisas se transformam. A pessoa mais poderosa, a mais inteligente, acaba na Terra. Então, já descobriu qual é que é a outra realeza? Se não é a do poder, a da glória, a da fama, que acaba aqui? Qual que é a outra realeza? Aqui nos diz, é a realeza moral. Se prolonga e mantém o seu poder, se é que podemos chamar assim, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso, não é o mais poderoso rei do que todos os que já foram, existiram na face da terra? Aí depende da nossa cultura, de nós estudarmos a respeito disso. Mas com certeza, na doutrina espírita a gente sabe, uma das perguntas fundamentais do Livro dos Espíritos, que nos pede lá qual é o ser o qual nós devemos tomar como base, o ser mais evoluído que pisou aqui no planeta Terra. No português diz Jesus, no original francês diria, né, traduzido, vide Jesus, veja Jesus, entenda Jesus, acompanhe a vida dele, veja o que ele fez e você vai tirar suas conclusões, você vai ver que realmente ele é. Então, sob esse aspecto, Jesus é o mais poderoso dos reis. Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse. O que ele disse para Pilatos, quando Pilatos perguntou? Então, tu é rei? Eles tinham medo, na época, de que surgisse um rei e que tomasse pela força o reinado dos romanos, ou de quem tivesse ali. Então, tu é rei? Esperando já que Jesus dissesse, sou rei, ou alguma coisa que condenasse ele. E aí Jesus, com sua inteligência, percebeu a armadilha e disse, o meu reino não é desse mundo, eu vim é para prestar contas da verdade. E aí vai do entendimento. Hoje a gente entende muito diferente o que Jesus disse. Então, nessa primeira parte, a realeza de Jesus, a gente não enxerga. Muitas vezes, a gente procura alguém para ver, para tomar como base, como ídolo, para seguir, conforme o seu cargo, conforme a sua profissão, conforme o quanto estudou na vida, E a gente esquece de observar a verdadeira realeza. Então, aqui vem um despertar, uma luz para a gente começar a enxergar as pessoas que vivem com a gente, a nossa comunidade, a nossa família, a nossa sociedade, e até as coisas que a gente assiste na televisão ou na internet, de nós começarmos a observar de verdade essa verdadeira realeza, que fala da realeza moral. E para quem não dá muita importância ou não acordou para isso, logo abaixo, isso aqui está no Evangelho, tá? Essa parte que eu tô puxando aqui não é uma invenção, não é uma inspiração, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Incrível, o Evangelho é tão profundo. E logo abaixo disso tem o relato que Kardec achou por interessante colocar no Evangelho, logo abaixo, porque é o relato de uma rainha que viveu com todo o seu poder, todo o seu glamour, todos os seus súditos, as suas... Eu não me lembro agora como chamam, ou como chamavam, aquelas centenas, dezenas de mulheres que ficavam junto com a rainha para arrumar o vestido, arrumar o degote, botar a coroa certa. Como é que era o nome delas?
Serviçais.
Serviçais, né? Vamos chamar assim, isso aí. Então, as serviçais da rainha, e a rainha era toda poderosa. Só que um dia, como eu já falei agora há pouco, a morte levou ela embora. E aqui é o relato do que ela enxergou do outro lado. Relato tirado do Evangelho segundo o Espiritismo também. E o título dessa é Uma Realeza Terrestre. Olha só, Rogério, que legal. Uma realeza espiritual e uma realeza terrestre. A espiritual veio para cá e a gente não entendeu. E a terrestre foi para lá e não entendeu o que tinha acontecido. Porque eu acredito que esse relato vai despertar dentro de nós algumas coisas. Inclusive, quando nós formos para lá, o que a gente espera receber do outro lado? Se nós não praticamos a realeza moral aqui, o que a gente espera? Vamos supor que na saída da porta ali, cada um que passa pela porta desencarna, morre. Hoje tem um segredo na porta que ele vai levar todo mundo para o plano espiritual. Saiu, desencarnou, o que será que a gente enxerga lá do outro lado? O corpo físico fica no chão e o nosso espírito vai. E vamos ver o quê? Vamos ver o que a rainha disse. Quem melhor do que eu... Vocês já leram esse relato aí, o pessoal aqui da casa? Não. Da rainha? Ninguém leu ainda? Que bom, é novidade para todos, então, né? O que será que ela encontrou do outro lado? Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra, diz a rainha. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. A realeza. Ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando, em vez de ser recebida aqui como uma soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu desprezava, por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez me sequestraram na terra. Para se granjear um lugar neste reino, ela fala do céu, né? Plano espiritual. E ela nem estava no céu. Para granjear um lugar neste reino, são necessários. E aqui ela vai dizer coisas que a gente já falou. Querem chutar? O que é necessário para granjear o reino do lado de lá? São palavrinhas que a gente já discutiu. Se vocês olharem lá no nosso canal do YouTube, da Seara de Luz, vão ver nos vídeos passados. Ela está dizendo: abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática. E aqui ela está tirando a caridade material, ela está falando da caridade transcendental. E benevolência para com todos. Lembra da benevolência? O que é a benevolência? Não lembram? Que bom que tem o YouTube agora para a gente catar as benevolências da vida. É que daí isso aqui tudo é muito legal, é importante, né? Ó, abnegação, humildade, caridade, benevolência. Mas se a gente não entende na essência o que são esses sentimentos, essa frase ela fica um pouco mais morta. A gente precisa reviver isso na nossa vida diariamente. E quando a gente fala, vou falar uma delas, a benevolência, que eu tanto pedi, é aquela que a gente conecta com o nosso irmão e é bom com ele, independente de qualquer coisa. Ter a bondade. E às vezes a bondade enérgica, inclusive, né? Não se vos pergunta o que fostes lá, nem que posição você ocupava. Lembram do filme do André Luiz, do Nosso Lar? Ele chegou lá como médico e queria dizer: eu sou médico, eu quero ajudar. Meu irmão, aqui os títulos terrenos não têm o menor valor. E aqui a rainha está dizendo muito antes do filme ser lançado. Nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes. E aqui é a primeira reflexão. Quantas lágrimas enxugastes enquanto estava no plano terrestre? Essa é a realeza. Isso tudo que ela está dizendo, que ela entendeu só do lado de lá, Jesus veio para cá na minha primeira citação e tentou mostrar tudo isso que ninguém entendeu. Faz todo sentido. Ela estava aqui, não entendia, foi para lá e viu: ah, é assim então. E como é que eu faço para praticar isso? Volta para lá. É só tu voltar para lá e praticar. Ó Jesus, tu disseste: o teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar no céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos. Uma planta nessa urze. Não por entre as flores. Aqui está fazendo a alusão que a gente sempre busca a felicidade terrena. A gente quer ficar feliz, quer não passar por dificuldades, não, né? Quer ter uma vida boa. E a gente tem que aproveitar as dificuldades que a vida nos oferece para nós evoluirmos. A gente sempre quer fugir dos problemas. E problema... O problema é a oportunidade. Lá no início da pandemia, eu me lembro que eu participei de um grupo de estudo, eu nem me lembro direito o grupo que era, porque já faz anos, né? Tem 2 anos por aí. E eu me lembro que quem estava ministrando perguntou: o que a pandemia remete para vocês? E eu me lembro que eu respondi. O que vocês acham que eu respondi eles pediram: o que a pandemia traz para vocês de ideia, assim? O que vocês responderiam? pandemia está chegando, chegou uma dificuldade grande na vida. O que vocês imaginariam?
Oportunidade.
Eu acho que tu é médium. Foi isso mesmo que eu respondi. Oportunidade. E eu fiquei impressionado porque a pessoa que leu isso disse: nossa, que otimista. Não é otimista, quase que deu vontade de dizer: eu sou espírita. A gente aprende que é assim. Eu não sei se eu vou conseguir aproveitar as oportunidades. Eu podia completar, né, Rebi? Eu não sei se eu vou conseguir aproveitar as oportunidades que a pandemia vai oferecer, porque ela vai acabar. Mas ela traz oportunidades. Todas as vicissitudes da vida trazem oportunidades. E ela termina: compadecei dos que não ganham o reino do céu, ajudai-os com vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Viu, Kelly? Foi daqui que eu tirei o Havre. Hoje eu cheguei cumprimentando o pessoal ali em francês. Eles acham que eu falo francês, mas eu decorei a frase. Então, Havre veio daqui, ó. Eu quis saber o que era Havre. Daí eu estudei, vi uma frase bonita e falei para eles ali. Eles gostaram, né? Tem que traduzir, né, Rose? Depois eu passo a frase para vocês aí traduzir. Então, eu sublinhei aqui, é isso, ó. Que humilhação quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, quem eu julgava insignificante e quem eu desprezava aqui na Terra. Primeira lição para nós. Não precisa lembrar de tudo que a gente conversou aqui, mas tem umas frases que eu acho que são importantes para nós refletirmos. A gente precisa olhar para o nosso irmão de uma forma um pouco mais profunda. Às vezes nós nos achamos, a nossa prepotência nos faz nos acharmos superiores aos outros. Isso é dentro da nossa casa, como pai, como filho, como qualquer um, como chefe dentro do setor de uma empresa, como dono de uma empresa, como funcionário que mais sabe, como aquele que está ensinando. E aí é uma lição de humildade que a rainha da França, que não deixou o nome, nos deixa. Que a gente precisa entender que aqui no planeta que nós estamos vivendo, nós assumimos papéis. E esses papéis, eles são efêmeros. Eles terminam com a nossa vida. E a verdadeira vida e o nosso verdadeiro eu, nós vamos lembrar quando nós estivermos do outro lado. É isso, então, o primeiro ensinamento que a gente precisa entender aqui dela. E um outro ensinamento que eu achei muito importante também para a gente refletir é quando fala que para a gente granjear um lugar legal do outro lado, eu não estou nem falando em céu, porque o céu que nós estamos falando aqui, aquele que Jesus vive, aquele que espíritos mais evoluídos vivem, está muito longe de nós ainda. Mas para nós sermos recebidos do plano espiritual, quando nós terminarmos o nosso ciclo aqui no planeta Terra, para nós sermos recebidos de uma forma honrosa, nós precisamos tratar os nossos irmãos também de forma honrosa. Já pensou, se eu não gostasse de um de vocês, mas fizesse que eu era amiguinho, me desse bem, mas pelas costas falasse mal, tratasse mal e até causasse um certo desconforto? E um dia, se tudo caísse e a pessoa que eu fiz isso visse isso de mim, como será que eu me sentiria? Como será? Então a rainha disse isso. Eu cheguei lá esperando os meus súditos me receberem com palmas e era um mundo diferente. Eu já não era mais rainha. Exato. Aí vai da realeza moral. Se a gente pleitear a realeza moral, quando nós chegarmos do outro lado, vai valer a pena. Se nós não pleitearmos a nossa realeza moral, quando nós chegarmos do outro lado, a gente executa a nossa humildade, reconhece os nossos erros, volta para cá e faz certo da próxima vez. É assim que funciona. Renascer sempre, essa é a lei. Se não deu agora, viemos depois. Sempre melhor. Então, a rainha nos deixa o legado, né? Abnegação, humildade, caridade e benevolência. E a última frase para reflexão, para a gente levar para a gente. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvesse de guardar para sempre. E é isso que a gente faz. E devemos fazer. Às vezes a gente quer conquistar um bem material. Vai atrás, conquista, porque se é isso que te move, se é isso que vai te deixar feliz e que vai te dar força para ir adiante, vai, mas não só por ele. Observa o caminho que você trilha até chegar nessa conquista material, que a gente vê ela, a gente quer conquistar. Mas vê por quem tu passou, quem tu pisou, quem você teve que passar a perna, ou qual foi a tua moral para chegar no teu objetivo. Essa é a essência da nossa luta, né? Não estou falando que não deve, nem que deve, não estou dizendo. As conquistas são boas. E se a gente não tem evolução suficiente para ir atrás de uma conquista espiritual, que vamos então atrás das conquistas materiais, mas que o caminho a trilhar até chegar a ela tem que valer a pena. Tem que ser bom. Nós temos que granjear amigos, para que quando nós acordar do outro lado, num lindo dia, e a gente olha para os outros, e não tenha vergonha do que fez e do que agiu. E se a gente tiver vergonha, de novo, relembra. Pede desculpas, aprende, seja humilde, retorna para cá e da próxima vez faz melhor. Uma hora certa. E é isso, gente. Então, essa é a mensagem da noite. E hoje eu trouxe para vocês a oração nossa, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, do livro Passos, anote aí, Kelly, do livro Passos da Vida, da editora IDE. Então, a oração de Emmanuel, a gente vai fazer essa oração, vou baixar a luz e eu vou ler ela para vocês. Olha que linda que ela é. Emmanuel é Emmanuel. Enquanto isso, os médiuns, se quiserem já ir se posicionando para o passe, podem ir. A oração, ela pode ser lida, pode vir do coração, não importa. O importante é que a gente sinta e entenda ela. E eu achei ela muito linda para compartilhar com vocês. Oração nossa, Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.